Fala, fala galera do canal Deixa Que Eu Deixo. Mais uma vez nós estamos aqui gravando mais um podcast. Já não sei que número é esse podcast aqui, eu acho que é o terceiro, quarto. Mas hoje eu estou com um convidado muito importante aqui, muito que virou um amigo meu, virou um parceiro meu aqui da página. É o Bruno, curiosamente a gente chama ele de Bruno Bochecha, da página Finta com a Sete. Também que é uma página muito boa dele no Instagram. Ele vai passar para vocês também aqui outras redes sociais dele, outras coisas. E quem fala aqui com vocês, quem vai tomar conta um pouquinho aqui também desse junto com ele, aqui é o Lucas França do canal Deixa Que Eu Deixo. Então já segue a gente aqui no podcast Spotify, no SoundCloud, no Deezer, Deixa Que Eu Deixo, não tem erro. A página também do Instagram, Deixa Que Eu Deixo, que tem muito conteúdo, muita coisa boa. Tem artigos semanais, podcasts. E é isso, no Twitter também, Deixa Que Eu Deixo. Mas vai, segue com você aí, Brunão.
E aí, Lucas? Bom, prazer enorme estar participando aqui desse projeto seu. É uma parceria que a gente começou, tem nem um mês. A gente formou uma parceria, uma amizade muito bacana. Enfim, já me introduziu, Bruno. Bochecha é apelido de faculdade, mas a gente leva aí. E vamos falar um pouco sobre futebol, falar sobre a situação que a gente está vivendo, os impactos, o que a gente espera do que vai acontecer no futebol pelo mundo, do que já está acontecendo, né? E trazer um pouco para a nossa realidade aqui do Brasil. A página que eu sou co-criador com meu amigo Cauê, chama Finta com a Sete. A gente busca trazer conteúdos, seja textos, enquetes, trazer um pouquinho de tudo dentro do esporte que a gente tanto ama, dando mais um enfoque no futebol também. Então já siga lá, @fitacossete, tem o nosso site também, tá linkado lá na bio. E logo mais tem novidade, mas por enquanto vamos seguindo com essa página do Instagram. Prazer enorme estar falando contigo, vamos tocar o barco.
Isso aí, meu irmão. Pra começar, pra deixar a galera mais ciente do nosso tema, né? Nosso tema de hoje é um tema muito recorrente, que estamos passando por tanto tempo, que é o coronavírus e o futebol em si, né? Mas só que a gente vai tentar falar de outras partes também, tentar abranger outros campos, mas com foco maior no futebol mesmo. E falar pra galera, lógico, né? Sempre é bom ficar em casa, ficar todo mundo tranquilo, prezar pelos seus familiares, por quem vocês mais amam. Porque nós vamos passar, como nós já passamos por muitas outras calamidades, e essa é só mais uma que nós vamos passar, então precisamos que cada um faça a sua parte. Mas é isso aí, fazendo as devidas apresentações, né, Bruno? Vamos passar para o que mais interessa, o nosso assunto mesmo. O Bruno é de São Paulo, né? Ele vai falar um pouco das notícias, informações de São Paulo, dos times, como o coronavírus deu o impacto dele lá, as finanças, tudo mais. Bruno, é com você que depois eu passo aqui também pro minha realidade de Goiás aqui, com os três times da capital, e aí a gente vai sambando por esse mundão contigo, meu irmão.
Vamos sambando, então. Primeiramente, dar o devido destaque que aqui em São Paulo, os quatro grandes, né, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, estão, como todos os outros times, passando por dificuldades financeiras. Já era sabida da situação do Corinthians, né, porém essa situação se agravou na última sexta-feira. Era a data limite para o Corinthians fazer o pagamento de salários para todo o elenco, e se ele, né, como não pagou, acaba que o Corinthians completa 3 meses de atraso de salário. E segundo a Lei Pelé, isso pode acarretar numa rescisão unilateral. Ou seja, o Corinthians pode perder atletas em debandada. Porque é só o cara chegar, a justiça não tem muito o que recorrer em favor do Corinthians. 3 meses de atraso de salário já estão previstas a rescisão unilateral, né? E fora essa situação, que o Corinthians já fez corte, já anunciou que vai demitir muitos funcionários. Em 2019, o Corinthians contabilizou 48 milhões de déficit, pagando isso só em salários e direitos de imagem, tudo que eles devem aos jogadores. Já perderam patrocinadores, o clube está perdendo sócios torcedores. E a situação do Corinthians é realmente muito preocupante, mesmo com o presidente André Sanches sempre mantendo aquela pose de grande dirigente que foi. E o que aconteceu, na verdade, nessa última sexta-feira, para o Corinthians não ter pago os salários dos jogadores foi que era a data prevista para receber a parcela da compra do Pedrinho pelo Benfica. E aí o Corinthians teve que conferir o saldo, o dinheiro não tinha caído, não caiu, acabou que tiveram que adiar. E a partir daí, eu não sei o que dizer. Eu acho que o Corinthians tem muito a perder, mesmo com os dirigentes entrando em contato com os líderes do elenco.
Engraçado do Corinthians, cara, eu dando meu pitaco aqui, né? É que o que mais começou essa dívida dele, né, foi a Copa de 2014, a Copa do Mundo de 2014, que eles estão pagando o Itaquerão, né? Até hoje, nem sabe quanto vão acabar de pagar, tanto que já fazem mais de uns 3, 4 anos que toda a renda dos jogos do Corinthians é penhorada, é tirada pela justiça, né? Então, assim, para o pagamento de dívida. Então, o coronavírus veio só para acabar mais com os fundos do time paulista. E, assim, contratando jogador, né? Igual o Jô, não sei nem com que dinheiro.
O Love já saiu, né?
O Love saiu, mas o Love sai e volta igual a gente troca de cueca, né? Então não tem jeito, né? É impressionante. Mas segue daí, só foi um adendo mesmo que eu tive que fazer, porque o Corinthians é lamentável a situação do time.
É lamentável. É, desde 2014 pagando, desde antes, né, já começando com as obras prefaturadas, pagando esse estádio, tanto a renda de jogos como a venda dos seus jogadores, tanto que era muito estranha a situação do Corinthians, era vendendo grandes craques, por exemplo, o Rodriguinho com grande destaque, vendendo por um preço muito abaixo para um time do Egito, com negociações muito estranhas, porque o Corinthians realmente está necessitado, né, e começou o ano já muito mal, sendo desclassificado da Libertadores, então essa volta aí o Corinthians vai ter que dar muita abraçada se quiser voltar a nadar na onda de títulos que veio na última década, né? Bom, estamos passando aqui rapidinho, fazendo um comentário, trazendo as notícias. O Palmeiras, também já falando um pouco mais do outro lado da grande rivalidade aqui de São Paulo, histórica inclusive. O Luxemburgo veio recentemente falar, mais precisamente ontem, falar sobre oportunidades de contratações nesse tempo de pandemia. Eu achei realmente muito, muito curioso o Luxa vir a público e falar, Bruno, que é uma grande oportunidade.
Eu vou falar sério pra você, o Pô Fechou já perdeu a dignidade faz muito tempo, o Pô Fechou já era, meu amigo, ele não consegue mais não, entendeu? Ele já não tá no nosso bolso, entendeu? Porque eu treinei o Real Madrid e coloquei, entendeu? Então, cara, o Luxemburgo, assim, ele já foi um ótimo, muito ótimo treinador.
Um dos maiores,
sabe o que acontece? Hoje ele não é que tá ultrapassado, né? Ele fez um bom trabalho pelo Vasco, por isso passagem. Né, na última temporada, só que o Vasco, cara, é outro time que chega a ser piada também, mas a gente vai passar.
A gente vai falar do Vasco daqui a pouco.
Não, daqui a pouco tem. Nossa, tem umas coisas que só parece que só acontece com o Vasco, é impressionante. Mas, assim, engraçado que é bom falar que o Palmeiras é um dos únicos times que conseguiu, assim, tá conseguindo, né? Por causa da Crefisa, por causa de os patrocinadores masters lá. Segurar as rédeas, né, as pontas um pouco.
Sim.
No sentido de não demitir a galera, igual os outros times estão fazendo, e ao invés de abaixar ou cortar ou congelar, que seja, os salários milionários dos jogadores, né, de milhões, eles preferem demitir funcionários que estão lá 50, 40, 30 anos, por exemplo, ganhando, sei lá, um salário mínimo, dois salários mínimos. Eles preferem cortar essa galera, sabe? Do que perder, vamos dizer assim, perder, né, entre aspas, um jogador valioso para eles, né? Isso é lamentável. E o Palmeiras tá indo contra essa maré, né? Eles estão conseguindo meio que equilibrar as coisas, mas vai chegar uma hora, assim, tomara que não, mas vai chegar uma hora que vai ficar meio, se não voltar o futebol para eles, né, vai ficar meio desesperador a situação, creio eu, né? Eu acho que você deve ter mais informações que eu, mas segue daí.
Nenhuma situação, assim, não tá fácil pra ninguém, né, aquele negócio, não adianta, mas o Palmeiras desde de 2013, né, 2014, 2013 quando subiu, 2014 quando fez aquela reformulada total, fechou o contrato com a Crefisa, tem se mantido, né, no primeiro momento a Crefisa veio, deu todo o aporte financeiro para que o Palmeiras pudesse se restabelecer como o grande time que é, E a partir de então, hoje o Palmeiras é independente da Crefisa, tem a sua, as suas finanças muito bem reguladas e passando por esses momentos de crise que a gente consegue realmente ter a dimensão do quão bem planejado foi o projeto financeiro do Palmeiras. Só que mesmo assim, a gente, pô, falando, os caras cortaram os salários da galera, tipo, não estão demitindo tanto em massa como outros times acabaram fazendo, mas assim, contratação é um negócio que eu acho que o Luxemburgo passou um pouco do ponto, entendeu? Ele fala, ah, tem jovens, mas vamos buscar uma contratação pontual, porque tempos de crise é que geram oportunidades, assim, o que, que ele tá querendo dizer, entendeu? Vai baixar o preço, mas também tá baixando o quanto que o Palmeiras pode investir.
Cara, sabe que, o que, que é engraçado dizer? Porque é meio ilógico o que ele falou, porque eu tenho até uma notícia muito boa aqui, que diz que os clubes brasileiros, no geral, recebem de... das suas finanças e tudo mais, um percentual de 23% com venda de jogadores, entendeu? Então, tipo assim, nisso, o nosso tema aqui do coronavírus, que tá piorando as coisas, é como que isso afeta tudo, hein? Em larga escala, entende? É tipo um efeito dominó.
Uhum.
Como que o Luxemburgo me fala a situação de contratar jogador com o Palmeiras sem saber se vai vender jogador, por exemplo, sem saber se vai ter uma finança, uma receita boa para o exterior e lá fora, por exemplo, para o exterior, vamos dizer assim, né, para lá fora, e os times lá fora também não tendo condições realmente de contratar os jogadores. Ou seja, se quiser contratar, vai ter que fazer uma proposta menor para o time, os times vão estar na necessidade de grana, vai aceitar qualquer proposta. Então, tipo assim, é uma coisa que vai acarretando a outra, entende? É meio complicado falar isso, né?
Não, é muito complicado. Lá na Europa, eles estão já se organizando com janelas de transferência específicas para cada país. Tá ficando um negócio assim... Ninguém tem bola de cristal para ficar prevendo, né? A gente vai ter que só ficar acompanhando. Mas, enfim, o Palmeiras, para finalizar, eles não descartam. Falando em contratação, pode ser apenas um reforço que já pertence ao clube. Então, o Daverson, o Fabiano e o Arthur Cabral estão emprestados nesse momento e podem retornar ao clube. O Luxemburgo foi até perguntado sobre isso. Disse que pode ser sim, as contratações não são devidamente vindas de fora. Só ressaltando que o Palmeiras já contratou nessa temporada, não conseguiram ter muito tempo de desempenhar por conta da paralisação, que foi o Matheus Vinha, lateral, e o Rony, grande destaque do Atlético Paranaense. Né?
Bom jogador, inclusive.
Enfim, do Palmeiras eu acho que era isso, a gente só tem que se espelhar, né, ver como é que tá a situação dos times que estão fazendo uma boa gestão financeira, né, e ao contrário do Flamengo, que tá demitindo muita gente, mas a gente vai falar mais pra frente.
O Flamengo é um caso à parte, cara, que eu vou falar pro senhor e pro você. Se eles quisessem realmente, eles poderiam contornar essa situação muito mais fácil do que eles estão fazendo agora, né? Mas eu quero muito que a gente chegue nesse ponto do Flamengo hoje, porque é um time, assim... Tem suas particularidades, pra não falar outra coisa.
Tem muitas. Sempre teve, né?
Uhum.
Enfim, vamos dar seguimento aqui passando pelos times de São Paulo, justamente no time que leva o nome da cidade, o São Paulo Futebol Clube, né? Tentava mascarar uma suposta crise financeira no ano passado, trazendo Daniel Alves, trazendo o Juanfran, trazendo o Hernanes, voltou, né? O Pato e tal, estava todos eles, né, grandes jogadores com grande grife, na verdade não estavam jogando um grande futebol. O Daniel Alves ainda foi craque da Copa América e tudo mais, assim, foi uma grande engenharia financeira, que eles falam, para trazer. Só que isso só tentava mascarar e deixar a torcida mais, como é que fala? Mais pacífica com relação à diretoria, né?
Um bom circo no moderno, vamos dizer assim,
famoso. O circo traz os grandes jogadores, a torcida fica quieta, esquece de toda a crise financeira que vive o São Paulo. Talvez, segundo o blog do Rodrigo Capello no Globoesporte.com, o São Paulo caminha para seu momento de piores dívidas dos últimos 20 anos. O que eu quero dizer com isso? O São Paulo tem uma relação de dívidas e receita, né? O quanto que ele deve e o quanto que ele arrecada. Na década de 2000, São Paulo com, né, título mundial, título de Libertadores, 3 brasileiros consecutivos, tinha uma relação de arrecadar o dobro daquilo que devia. Então era uma balança completamente favorável, né? Só que aí São Paulo, com toda a sua, né, dita soberania, acabou caindo na própria conversa. Em 2014, quando teve aquele escândalo de corrupção do Carlos Miguel Aydar, as contas do São Paulo se inverteram, então a dívida ficou muito maior, 1,2 vezes maior as dívidas em relação às receitas, né? Daí então o Leco, né, Carlos Augusto de Barros e Silva...
Não, mas o Leco é o grande ídolo da torcida de vocês, né, diga-se passagem.
É, com certeza, o Leco é adorado, completamente, sabe... aclamado por todos os torcedores do São Paulo, desde que assumiu. E, mas assim, quando ele assumiu, depois do escândalo de corrupção do Carlos Miguel Aydar em 2014, as dívidas já não andavam muito bem, né? Inclusive era 1,2 a mais de dívida em relação a receitas. A partir de então, o Leco assumiu, teve eleição de novo, ele foi reeleito, foi eleito definitivamente mesmo para cumprir um mandato completo. Em 2019, penúltimo ano dele como presidente, o ano que estamos vivendo agora é o último, inclusive já tem candidatos despontando, como Marco Aurélio Cunha, esse sim, de verdade, é muito aclamado e muito vitorioso pelo torcedor de São Paulo. Só que a gestão do Leco mostra em números o quão ruim ela foi para as finanças do clube, porque o que era 1,2 de dívidas maiores do que receitas, agora em 2019 fechou com 1,4. Então, assim, com muitas contratações, aquele discursinho lá, o jogador se paga com venda de camisa, com marketing, com planos, não sei o quê. Daniel Alves vai ficar 3 anos aí, ele tá perdendo tempo de jogo, a gente não sabe como é que ele vai voltar, o São Paulo vinha bem com o Diniz, as dívidas estão ruins, olha, difícil saber. Agora acho que a solução apontada por muitos aí, dos diretores, é realmente chamar os meninos da base, do sub-20, que o São Paulo sempre teve uma base muito forte, tentar complementar o elenco principal em caso de grandes saídas, né, grandes perdas.
Não, mas é isso mesmo. Na verdade, o coronavírus veio trazer para o futebol mundial, né, é de que os clubes vão ter que realmente arcar com sua base, entendeu? E vem muito, né, contemplar esse argumento da base, porque... a base no exterior foi até um programa que eu gravei com outro amigo aqui meu, que foi um assunto muito, muito analisado pra gente aqui, quer dizer que a base aqui, ela é muito muito defasada, vamos dizer assim. A base aqui, ela não é tão levada a sério, por mais que seja, por mais que tenha bons jogadores e tudo mais. Só que a base lá fora, por exemplo, já é uma coisa mais elevada, né? Então, agora nesse tempo que os times não vão poder comprar, que os times vão ter que tentar ficar com seus elencos o máximo possível, vão ter que subir jogador, porque vão perder jogadores, não tem jeito, vão perder
com certeza.
Jogadores. Igual também quando você acabar de fazer a análise dos times de São Paulo, e eu vou até tocar num assunto aqui que você até achou importante também, da gente falar dos times menores, né? Porque a gente tá falando de time grande, e a dívida dos times são tão grande ou até maior do que a magnitude deles, entende? Então imagina os times menores. Então, assim, voltando ao assunto da base, então os times do geral vão ter muito que arcar com os seus times da base para se sustentar, né? Porque não tem jeito como você ficar sem jogar um campeonato e tudo mais quando voltar, entende? É meio interessante falar disso.
Sim, a situação dos clubes do interior aqui, principalmente, né? Até da Grande São Paulo, né? Como o Santo André, que estava liderando, assim, muito surpreendente, estava liderando o Campeonato Paulista. Faltavam só 2 rodadas para acabar
a fase de grupo.
Uhum. Isso. São Paulo, Santo André estava liderando, o São Paulo estava muito bem, o Palmeiras, o Corinthians tinha chance de ser rebaixado, né? Além de não classificar para as fases eliminatórias, tinha chance de ser rebaixado. Então, assim, o Corinthians estava realmente numa situação ruim quanto a futebol, só que em relação a finanças estava pior ainda. Só que, assim, o Corinthians ainda teria um Campeonato Brasileiro, né, para jogar, a Copa do Brasil e tudo mais. A situação dos clubes do interior e da Grande São Paulo, fora a capital, são ruins desde sempre, né? Desde, uhum. não sei se desde sempre, né? Alguns times, como São Caetano lá no começo dos anos 2000, teve um grande time, conseguiu chegar à final de Campeonato Brasileiro e tudo mais, mas hoje a gente não consegue enxergar mais isso porque os times do interior, ou eles pegam, são comprados com grandes acionistas, com milionários, sei lá, para tentar reerguer alguma coisa, contam com algum grande patrocinador para tentar montar um time em uma temporada e é isso, é um tiro curto, é um campeonato paulista que um Ituano ganha em 2014, por exemplo. Uhum. O Osasco Audax fazendo final contra o Santos, outro ano aí também, e logo depois o time já se desmonta. Uhum. E aí não tem, além de não ter campeonato para disputar o resto do ano, não tem time pro ano que vem voltar a tentar disputar de novo o título paulista, né? Então a situação dos clubes pequenos é pior ainda.
É, não, e nesse sentido que você falou, é até interessante a gente entrar na discussão, porque assim, igual você falou, sem crise já era complicado. Sem crise, porque, igual aqui em Goiás, olha que a realidade do futebol de São Paulo é uma realidade assim, bastante superior ao resto do país, né? Porque se eu for parar pra pensar, cara, qual que é a realidade do, por exemplo, do campeonato Creano, que seja, o campeonato Alagoano. Eu vi a notícia que o ABC de Natal, é o ABC, beleza. Mas, tipo assim, é um time que é de Natal, não, ele é potiguar, né? Ele é de Vitória. É, uhum. Assim, é um time que tem sua tradição, o maior time do estado, mas, tipo assim, teve que demitir funcionários de 50 anos de clube, entendeu? Tipo assim, os caras não tem o mínimo de reconhecimento quando a questão é dinheiro e quando a questão é quase a falência, né? Então, se for parar pra pensar aqui nos times pequenos do futebol brasileiro, de segunda divisão, terceira divisão, divisões inferiores dos campeonatos estaduais, cara, é igual você falou, que muitos times menores fazem esse tiro curto, porque só tem 3 meses no ano, vamos dizer assim, não tem campeonato oficial, nem Série D, nem Série C, não tem mais nada. Então, só tem que se preocupar com esse. E se eles não estão conseguindo nem pagar o esse, porque assim, o que acontece? Pra quem não entende, pra quem não sabe que os times menores não vivem de patrocínio, vamos dizer assim, quando você vê aqueles times com 1 milhão de marcas estampadas na camisa, não é parecendo camisa de time de açougue, o time dos açougueiros.
Exato.
Então, não é aquele sentido de cada patrocínio ali vai dar 1 milhão de reais pro time, por exemplo. Não é isso. Muitas vezes, por exemplo, a clínica João da Silva, vamos dizer assim, a clínica tá lá estampada.
Clínica deixa que eu deixo. Fita com a 7.
Exatamente. Essas clínicas, assim, elas também não têm condições, por exemplo, de dar patrocínio de 1 milhão de reais para o time, por exemplo, assim, para ter estampado sua marca na camisa, né? E o que eles fazem? Eles fazem tipo uma questão de toma lá da cá, ó. Eu dou a consulta inicial dos seus atletas aqui, por exemplo. Eu dou, tipo, os testes físicos do começo da temporada. Em troca, você coloca a minha marca na sua camisa. E por aí vai, entendeu? Por aí vai. Uhum. E, tipo assim, tem que lembrar que a realidade do futebol brasileiro é de, tipo assim, mais de 90% dos jogadores e das comissões técnicas e etc. recebendo até 2 salários mínimos. Entendeu? 2 salários mínimos. Então, tipo assim, é no máximo 2.000, 2.500 reais. Então, tipo assim, não é essa realidade que o povo acha que... De salários milionários, de uma folha de um Flamengo, por exemplo, que é, de novo, Flamengo, meu Deus do céu, hoje eu tô pra acabar, Flamengo, cara.
Mas, cuidado, assim, Mauro César vai te cancelar no Twitter, hein?
É verdade. Mas o que acontece? É porque é o time mais rico do Brasil hoje, então, tipo assim, é uma folha salarial, por exemplo, o Flamengo, de 23 milhões de reais. Entendeu? 23 milhões de reais. Cara, imagina 23 milhões de reais pra, sei lá, pra um Santo André da vida que a gente
tem. Nossa.
Cara, 23 milhões de reais pro Santo André, bicho, você não tá entendendo. Eles iam conseguir estruturar o time a mais do que nunca imaginou, entendeu? E essa crise do coronavírus só veio, acho que é pra acentuar essa situação, né? Que é engraçado dizer que antes, parece que o povo pensa que antes não tinha essa realidade, parece que tudo era mar de flores, entendeu? Foi quando o Cruzeiro, eu acho que foi mais ou menos isso, quando o Cruzeiro caiu pra Série B ano passado, que meio que estourou essa falta de dívidas, meio que estourou essa falta de arrombos, né, de arrombamentos. E o coronavírus, como parou tudo, aí para ter palco, vamos dizer assim, estourou tudo, né? Das dívidas, do decaimento dos campeonatos. Então, tipo assim, o coronavírus, lógico, ele é uma praga no mundo inteiro, mas ele veio para mostrar muitas realidades que ficavam muito, muito tempo submergidos, né? Em outras realidades, em outros planos, né?
É bem verdade isso, tanto que a galera, por exemplo, o Cruzeiro foi campeão muito recentemente, pô, 2018 foi campeão da Copa do Brasil, sabe? Ser maior campeão da Copa do Brasil.
O Cruzeiro foi campeão ano passado do Campeonato Mineiro e foi o único time, olha isso, foi o único time que tava invicto na Libertadores, e tinha ganhado tudo, entendeu? Então, tipo assim, o decaimento foi absurdo.
Não, chegou, estourou essa bomba e, nem você falou, o coronavírus só veio escancarar situações que a gente sabia, não é assim, surgiu. Por exemplo, o Cruzeiro, beleza, o Cruzeiro tava mascarando muito por conta dos títulos que conseguiu na última década. O Corinthians também é exemplo disso, é muito assim, tá com dívida, mas tá ganhando, né? Tá com aquele negócio, uhum. Tipo assim, tá pagando estádio, mas, pô, campeão mundial, campeão Libertadores, mano, tricampeão brasileiro na última década, sabe? O Campeonato Paulista, assim, é certeza do Corinthians ganhar, porque ele sempre chegava, batia final, ganhava, quando não era ele, era o Santos, entendeu? Então, é muito, muito louco isso, porque o Corona tá fazendo a gente tanto, né, ficar em casa, recluso, óbvio, questão de saúde, mas ao mesmo tempo a gente observa as coisas que a gente mais gosta, por exemplo, né, que nem o futebol, a gente vê que não só a gente tá fazendo aquele, né, ficando mais em casa, revendo as coisas que a gente quer fazer de verdade, as coisas que a gente fez de errado, as coisas que a gente quer fazer de bom, mas isso também tá se aplicando no futebol também, quer dizer, a maioria tá acabando se ferrando, né? Um retrato do futebol brasileiro que a gente conhecia, só que agora tá ficando mais evidente por conta da ausência da bola rolando.
Exatamente. Mas continua aí, Bruno, pra galera aqui.
Vamos fechar então com o Santos, né? Só pra gente terminar o Santos, né? Talvez a situação mais complicada dos times grandes do estado de São Paulo. Ele não é da capital, né? Ele é do litoral. Então já fica aí uma dificuldade financeira, né? É quase que implícita a situação do clube, tanto que a base do Santos é uma das mais fortes do Brasil, né? Porque o faturamento do Santos não é dos maiores. Inclusive tem alguns números aqui, eu também tirei do blog do Rodrigo Capello, do Globoesporte.com, que o Santos, ele meio que mascara algumas das suas dívidas por conta da grande, como é que fala, do grande valor das transferências recentes que ele fez, né? Até que ele até chama de o efeito Rodrigo, né? Rodrigo.
pra quem não sabe, o Rodrigo, sei lá que diabo, como é que fala o nome desse homem, ele foi um ex-jogador do Santos, parece que falando assim, parece que ele é velho, né? O moleque tem 19 anos. O moleque tem 19 anos, foi pro Real Madrid agora na última temporada e foi junto com o Vinícius Júnior, foi as duas maiores vendas.
E o Renier também.
Ah, o Renier também, nos últimos anos, né? Mas é só pra dar um norte pra galera entender esse negócio.
Então, o Rodrigo teve grande destaque, jogou o primeiro semestre inteiro ainda, ele já tava vendido, né? Só esperou completar 18 anos pra conseguir se transferir pro Real Madrid. E o Santos já vinha recebendo dinheiro do Real Madrid desde quando fechou o acordo. Só que esse dinheiro só podia ser declarado quando efetivamente a contratação fosse efetuada, né? Então, quando o Rodrigo chegou lá no Real Madrid, aí sim o Santos conseguiria declarar e fazer toda a organização financeira dentro dos 172 milhões, né, de reais que foi a venda do Rodrigo. Só que assim, o presidente, o Pérez, não, assim, ele teve que pegar uma bomba enorme do último presidente, o Modesto Roma Júnior, né? Então, o Santos, ele tem uma despesa, uma folha, né, uma folha anual de despesa de 300 milhões, mais as dívidas que são 190 milhões. Só que as receitas do clube são 180 milhões. Então.
Essa conta não fecha, não, meu irmão.
Então, só que aí a declaração fica assim: ah, não vou declarar as dívidas porque as dívidas já são de outra gestão. Então, se você somar as receitas mais a venda do Rodrigo, né? Você bate, fica meio que num superávit, né? Mascarado ali. Mas só que na verdade o Santos tem uma dívida enorme, tem dificuldades financeiras absurdas e assim. É até curioso, porque nessa pandemia, agora semana passada, acredito eu, eles fecharam um acordo que foi anunciado ontem, um novo patrocinador, né, a Oceano B2B, que é uma empresa de e-commerce, fecharam até o final de 2021, e só que assim, é aquele negócio que eu tava falando dos times pequenos, né, o Santos obviamente é gigantesco, mas ele ainda fecha esses acordos, que nem você disse, estampa a camisa, só que não é aquele patrocínio master, não é tipo, 5 milhões de reais ou coisa do tipo, entendeu? Então é um patrocínio que não é master, mas que assim, já veio contribuir. O Santos ainda conta com um monte de outros patrocinadores, tanto que a camisa do Santos, a gente falou que os times do interior têm aquelas camisas cheias de patrocínio, parece time do Interclasses, né? Com as cores chamativas, um com uma cor de cada coisa, aí tem a Clínica Fita com a 7, tem o Deixa Que Eu Deixo o SA. Então o Santos ainda tá, né? É bom que anunciou um novo patrocinador, assim, dá aquele respiro em meio a essa situação que a gente tá vivendo. Palmeiras com novas contratações e o Santos anunciando um novo patrocinador é, no mínimo, curioso, né?
E agora, Brunão, vamos passar rapidamente aqui também, que o tempo nos chama. Vamos passar rapidamente aqui também, porque a gente tem que falar do cenário internacional, que está muito movimentado. Vamos falar então do cenário do Rio de Janeiro, que eu já falei bastante do Flamengo, né? Mas vamos começar.
Já estava chamando já.
Não, lógico, não tem jeito, porque tipo assim, é uma situação engraçada demais. Porque assim, na verdade, eu vou deixar ele por último. Vou falar dos outros três times, que é mais rápido de falar, né? Vamos começar pelo Fluminense, eu acho, porque conseguiu contratar, não sei como, fica em corte aí, não sei como, conseguiu contratar o Fred de volta, né?
Mas o avião eles economizaram.
É verdade, que ele veio de bicicleta. É bom deixar claro. O Fred fez um. Não, mas isso, agora tem que bater bola pro cara. Ele veio lá de Minas Gerais pro Rio de Janeiro, depois de todo aquele embrólio com o Cruzeiro, de liberação e tudo mais, ele conseguiu. Ele veio de bicicleta de lá até no Rio, até na capital. E durante o caminho, durante o percurso, ele fez muitas ele arrecadou muitos alimentos, muitas doações, né, para deixar pra galera. Então foi uma parte boa se destacar.
Foi um gesto muito bonito.
Demais. E nesse tempo que a gente tá precisando tanto, né, cara? Então esses gestos tem que ser mais aclamados ainda. Mas nisso, agora o Fluminense, que tá com a dívida beirando os 650 milhões, 700 milhões, né? Já perdeu a Unimed há muito tempo, já mudou de fornecedor de material esportivo, acho que umas duas, três vezes também. Não consegue fechar suas contas, já tem uma realidade realmente devastada. E agora com o ataque dos sonhos, né? Que você tem que chamar o contra-ataque na segunda-feira para chegar na sexta, né? Porque com o Ganso dormindo em campo, normal, o Nenê que tava voando, inclusive é bom falar que o Nenê tava voando.
Tava jogando muito,
que agora eu acho que vocês ficam até assim, porra, aqui no São Paulo não fez nada, mas no Fluminense tava fazendo tudo. E o Fredão, né, que tem aquela, o Fred já deve ter os seus 36, 37 por aí, assim, dá uma bola, sabe fazer gol? Sabe, mas aqui ele treina, a bola tem que chegar pra ele, né, igual o Romário, vamos dizer assim, das devidas proporções do outro. A bola tem que chegar pra ele, né, e vamos ver como é que vai ser esse time.
Bom, de passe, os caras tão bem, né, Ganso, Nenê... Aquele negócio.
Né?
Ricardo Oliveira mesmo, é outro centroavante que já tem bastante. Já beira os 40, já tá com os 40, né?
Acho que já tá com os 40, inclusive ele tá livre no mercado, né? Seria bom, acho que seria bom pros times aqui de Goiás, cara. Não, falando sério, acho que seria bom pros times aqui de Goiás, Atlético. O Vila não tem nem condições de falar, que até vou também tocar nesse assunto depois. Mas seria até bom, que eu acho que não tem um. atacante da qualidade dele. Por mais que ele esteja com a idade avançada e tudo mais, mas eu acho que não tem um atacante da qualidade dele, de finalização, de frieza, assim, disponível no mercado, né? É bom dizer. Mas passando pro Vasco, cara. Nossa, o Vasco também é uma situação que com esse coronavírus também.
Fala do Vasco, tem que falar do Flamengo também.
É, lógico, não tá ligado no outro. Mas eu acho que o Vasco não consegue pagar uma conta de luz de água, já deve fazer mais ou menos 10 anos. Porque, cara, é impressionante. Tipo assim, teve aquela questão do Yaya Torre, ele teve aquela questão com o Botafogo, alegou a mesma coisa com o Botafogo e com o Vasco, não fechou com nenhuma das duas, ficou só no lenga-lenga, não sei o quê. Um cara também de 37 anos e tal, beleza, tem um jogo dele, tem a qualidade dele, beleza. Mas, tipo assim, cara, isso iria vir com uma bomba pra cima do Vasco, entende? É como se a instituição do Vasco da Gama se desfazesse de todo o time pra lá, porque o time também não recebe, desde o começo do ano, os jogadores não recebem, faz uns 3, 4 meses que eles não recebem a totalidade dos salários, são todos parcelados e só os meninos mais novos estão recebendo. Imagina vir com o Yaya Torre, que ele quer, lógico, ia receber pelo menos uns 300, 400 mil reais por mês aqui.
Exato.
Ia ser um rombo muitíssimo maior.
Então, é aquele negócio, o Abel Braga ia achar lindo, né? Que nem ele achou lindo pra perder.
Exatamente, o Abelão também tem uns desses. Mas inclusive, eu não sei se você tá ligado nessa, Bruno, mas eu fiquei impressionado. É até de rir. O candidato à presidência do Vasco, né? O advogado, que eu esqueci o nome, Laciano, alguma coisa assim.
Leve esse ano,
exatamente. Obrigado por corrigir. Cara, ele tá meio que trazendo, assim, expectativas que não, acho que não consegue cumprir, cara. Tem um rumor do Snyder, um meio de campo da Holanda. Sem brincadeira, que ele até... A pessoa que tá escutando aqui, a gente, não sabe se tá meio por dentro. Mas ele até parou de jogar bola, sabe? Parou de jogar bola ano passado.
Exatamente.
E o cara tá querendo trazer o cara, repatriar o cara, não. Eles voltaram o cara...
Eu até com a camisa aqui do Brasil, eu lembro, né? Tava assistindo em 2010, o Snyder, assim, acabando com a gente, jogando muito. Foi campeão da Champions League em 2010. Imagina, o cara já até parou de jogar. 10 anos depois, eu vim aqui no Brasil.
Não, esquece. Isso não existe, não. O Vasco é um caso à parte, né?
Não.
Mas
dá.
Você já tem mais alguma consideração ou quer passar por...
Não, falando, já puxando um pouco pro Botafogo, né, que o Botafogo trouxe o Honda, só que assim, o Yaya Touré entrou pro time do Anelka no Galo e Drogba no Corinthians, né?
Exatamente.
É o mesmo time, os caras estão jogando junto.
Muito bem lembrado. É uma... Do time, imagina esse time jogando. Que é isso,
né? Não?
Qualidade.
Então.
É engraçado. Mas o Botafogo também, que é um time que tá afogado em dívida, que tá desesperadamente querendo virar uma empresa, né? Pra tentar equilibrar as contas. O Honda veio também com investimento de terceiros, né?
Os irmãos Moreira Salles.
Também tem eles.
Tem quatro irmãos aí.
Então, assim, o Botafogo, cara, eu não sei, é meio que uma incógnita, sabe? Que o time não tava lá essas coisas, mas, tipo assim, também os diretores já declararam que é impossível pagar as dívidas se não forem renegociadas. Renegociado, a sério. Então, tipo assim, é uma realidade meio complicada, né? Então, assim, não tem jeito. A melhor realidade é questão de futebol. É do time do Flamengo mesmo, questão de dinheiro também é do time do Flamengo, até a parada, né? Mas é isso. Você quer complementar com alguma coisa mais, Bruno? Como é que...
Eu acho que o Botafogo, ele... Desde que eu comecei a acompanhar, né, o futebol brasileiro mesmo, eu tô com 20 anos agora, tipo... O único time que eu vi, me lembro vagamente de ter disputado grandes coisas, foi aquele de 2007, né? Que estava disputando, depois o São Paulo foi lá e acabou sendo campeão. E depois teve o Seedorf, né? Que veio em 2013 e, pô, realmente foi... Mudou, né?
Foi bem,
o Botafogo foi campeão. Teve o Louco Abreu, que foi, é um grande ídolo da torcida, só que assim, o Botafogo acabou nos últimos anos por se contentar com pouco, né? Com pouco título, com pouca receita, com poucos ídolos, com, sabe, e pouco tempo de grandes jogadores de destaque. O Vitinho, né? Que eu tava puxando falar de um jogador do Flamengo, você que tava assim, ó, na fúria pra falar do Flamengo.
Tô sedento, hoje eu tô sedento.
É, o Vitinho. O Vitinho teve o destaque lá rapidão no Botafogo, logo foi vendido. Então, é desses exemplos assim que eu acho que o Botafogo ele precisa aspirar coisas maiores. Desde então entender sua grandeza e aí sim balancear as finanças, achar novas estratégias. O Honda, assim, querendo ou não, ele pode já não estar mais no auge, óbvio, né? Foi um grande jogador da seleção japonesa e tal, tem suas ressalvas, jogou no Milan. Só que assim. É uma grande marca, é uma grande. Um grande personagem. Publicidade. Uhum. Isso. Então é isso. Eu torço para que o Botafogo volte com grandes aspirações, com grandes times e volte a ser o grande time que já foi, né?
Sim, sim. Então, para mim também, rapidamente aqui, para não estender muito nesse podcast. Cara, o Flamengo tem uma receita imensa, tá com receita imensa, tem que fazer as devidas ressalvas para a gestão anterior do Bandeira de Melo, que ele conseguiu equilibrar as contas muito bem do time. Aí vocês vão falar assim, ah, Lucas, mas é o queridinho da Globo, ah, recebe mais receita, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. As receitas da Globo tem no contrato que é o valor 25% do valor fixado e os outros valores é em questão de pay-per-view e questão
e premiação.
De torcida, né? Isso, premiação torcida. E a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, então não tem nem como falar. Mas, tipo assim, o time ainda tá com a dívida muito grande, mas tá com um ganho muito grande também por causa das premiações. Foi campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, está em alta, né? Mas o que acontece? Cara, o coronavírus veio mostrar pra gente uma questão engraçada, no sentido, tipo assim, cara, é como se o Flamengo estivesse vivendo normalmente, sabe? O time desrespeitou a ordem do Rio de Janeiro de não treinar, eles treinaram escondido, aí imagens do drone da Globo pegou, o time treinando, e isso também é importante dizer que eles treinaram com alguns casos de coronavírus no time, na comissão técnica, tanto que um funcionário que estava há muito tempo no Flamengo, acho que uns 35 anos mais ou menos no Flamengo, morreu com o coronavírus, e os caras meio que deixaram pra lá, né, como fizeram vista grossa pra isso e voltaram a treinar. Cara, o Jorge Jesus, vamos dizer assim, o melhor técnico do Brasil há uns 10 anos, por aí. Não, fala assim, nos últimos 10 anos, colocou um futebol tão vistoso, sim, pode até dizer. Ah, o Renato Gaúcho no Grêmio é bom também, cara, excepcional. Só que o que acontece, o Renato ficou muito tempo no nada, né? Se vocês forem parar pra pensar, não ganhou nada no Fluminense, não ganhou nada no Vasco, acho que trabalhou.
Nada de expressão, né?
Nada de expressão, tô falando assim.
Até no Grêmio, outras passagens também.
Até que ele pegou agora o Grêmio bem, tá com o time na mão, então, tipo assim, são os dois treinadores que mais correspondem com o Flamengo. Mas o que acontece? O que eu quero chegar nessa discussão toda? O Jorge Jesus, cara, ganhou, ele tem mais títulos do que derrota. Fato, pelo Flamengo, mais títulos do que derrota. Isso é um número, assim, impressionante. Mas será que ele vale realmente a grana que ele pediu, a grana que o Flamengo dispôs a pagar pra ele? Se a gente for entrar nessa discussão aqui, dá um outro assunto de podcast, muito bom também, que até eu convido o Bruno, se quiser participar do próximo,
falar disso.
Então já tá convidado já, cara, então se prepare aí que a discussão é boa. Mas, tipo assim, sim. Cara, o Flamengo vai pagar uma porrada, inclusive vai pagar a quantia que ele pediu, que eu acho que é no total, no ano inteiro, que é um ano de contrato. 23 milhões de reais pra ele, pra comissão técnica.
Mas o valor que eles vão pagar tá em euros, não tá?
Não, e são 4 milhões de euros, se convertendo pro real, dá 23 milhões de reais, é isso que você pode poder dizer. Só que o que acontece? E ele vai ser pago no câmbio do dia.
Exatamente.
No câmbio do euro do dia. Então, pode. É como se o cara estivesse pagando em renda variável, vamos dizer assim. O cara nunca vai saber O Flamengo vai saber quanto vai pagar, se vai ser menos ou vai ser mais. Então é meio complicado, né? Então, assim, cara, e ele agora colocou uma responsabilidade em cima da cabeça dele que ele vai ter que ganhar absolutamente tudo pelo Flamengo. Porque se, no meu ver, se ele não ganhar todas as partidas, eu acho, não, lógico, tô exagerando, mas se o cara não ganhar todos os títulos que ele disputar, cara, vai ser um investimento jogado fora. E por que que acontece? Ele fala abertamente para qualquer pessoa que perguntar que ele quer voltar desesperadamente para a Europa, porque lá ele vê o lugar dele. Só que lá
quase voltou, né?
Quase voltou. Inclusive, eu acho que no contrato dele, se eu não me engano, tem uma cláusula de contrato que ele pode sair a qualquer momento se ele tiver uma proposta do time exterior, mais especificamente Portugal, que é pra lá que ele quer voltar. Só que lá, ainda mais com essa crise do coronavírus, cara, você acha que alguém é capaz de pagar o que ele pede lá fora, por exemplo? Ele nunca ia ter esse salário lá. Entende? Então, tipo assim, o Flamengo se apostou num cara que ganhou tudo pelo Flamengo. O maior treinador do Flamengo? De fato. Mas, assim, tem que ir com calma, né? Então, não, mas é isso, Bruno. Então, essa do Flamengo tá meio complicada por isso, né? Então, por isso que o Jorge Jesus tá fazendo o Flamengo comer na mão dele, né? Já também não tá com patrocínio do banco BS2. Exato. Que era 15 milhões de reais o ano que vem, eles cortaram, já não tá também com o patrocínio do azeite, né, que era 3 milhões de reais, agora estão querendo fechar com a Amazon, que é um patrocínio milionário, né, e nossa. Assim, mas eles vão querer de qualquer jeito agora voltarem aos treinamentos, ao futebol pelo menos, para estampar as marcas. E assim, essa é a realidade do Flamengo e vamos ver como é que vai ser, né, vamos ver.
Eu acho realmente que tem que azeitar esse negócio direito. Porque, porque assim, você vai fazer um contrato com... Beleza, o Jorge Jesus, meu, ele levantou o sarrafo, o ânimo do futebol brasileiro. Não foi nem só do Flamengo, sabe? As pessoas davam gosto de ver o futebol do Flamengo, o time jogando. Recuperou jogadores como o Bruno Henrique. O Gabigol, que, né, na Europa que ele vai e vem, não sei o quê. Enfim, só pra falar por baixo. O Gerson, que saiu meio, né... Na Fiorentina jogou pouco, na Roma também. É muito estranho, porque ao mesmo tempo que você faz um baita de um contrato com um técnico, né? Beleza, o Jorge Jesus ganhou tudo que ganhou, tem todos os méritos possíveis, né, do ano passado para esse. Só que assim, você eleva o sarrafo, a responsabilidade e a pressão em cima do seu time de uma forma, assim, nunca antes vista, porque o cara vai receber em euro e no câmbio do dia... Tipo assim, com a situação que a gente tá acompanhando da economia, né, a tendência que ela tem de uma baixa é que, mano, o euro decole. Então, o que eu estava prevendo para 4 milhões de euros, fazer uma conversão hoje rápida, que você disse uns 25 milhões de reais, pode virar 30, pode virar 35. Então, sei lá, nunca se sabe. Não dá pra gente, nem eu falei no começo, né? A gente não tem bola de cristal. E o Flamengo, você disse dos novos patrocinadores, né, que fechou o contrato do ano passado, tá buscando esse da Amazon Prime, é bom, né, é bom, e só que assim, as marcas vão ter que esperar até voltar ao futebol, mesmo com os presidentes do Flamengo e do Vasco indo e até o presidente para tentar trazer, fazer, achar meios de formar a Liga de volta, trazer o Campeonato Carioca de volta e retomar o futebol pelo Brasil. Algo que a gente não deve entrar muito na discussão política, até porque não é o foco do nosso podcast aqui, é que ontem, assim, saiu uma liminar que suspende a flexibilização que autorizava a volta do futebol no Rio de Janeiro. Tô lendo aqui diretamente do Globoesporte.com. O juiz Bruno Vinícius da Roas Bodartes da Costa, da 7ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, concedeu uma liminar nessa segunda-feira que suspendeu algumas táticas de flexibilização decretadas pelo prefeito Witzel e pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. E dentre essas suspensões está o futebol, né? O futebol não vai poder ser realizado, nenhum tipo de esporte de alto rendimento. E o clube que exercer essa prática estará sujeito a uma multa de 50 mil reais. Até a gente estava discutindo um pouco antes do podcast, falando que 50 mil para o Flamengo é dinheiro de, né, de pinga. Mas para o Vasco, para o Fluminense, para o Botafogo, que vive uma situação completamente deficitária, esses 50 mil podem fazer muita falta. Fora a situação do Rio de Janeiro, né? A situação sanitária do Rio de Janeiro registrou nessa segunda-feira 6.000... Aqui, ó. Registrado essa segunda-feira 6.781 mortes e quase 70 mil casos confirmados do Covid-19. Então, é esse tipo de situação que a gente tem que se deparar. Talvez no próximo podcast a gente já fale do futebol internacional, que está servindo de modelo, né? Tanto da questão de saúde quanto da retomada dos campeonatos, com todos os protocolos de segurança que eles estão executando por lá e que deveriam servir de modelo para a gente também, porque está dando certo, está voltando as coisas a funcionar. Então, quem sabe no próximo podcast sobre futebol internacional a gente trata disso. E para finalizar, um negócio que eu esqueci aqui do futebol de São Paulo, não sei quando esse podcast está indo para o ar, né, sábado ou domingo, nesse final de semana, porém nessa quarta-feira os clubes de São Paulo se reuniram, né, os representantes do São Paulo, do Palmeiras e do Corinthians, se reuniram com a Federação Paulista de Futebol, a FPF, para falar com o Bruno Covas, prefeito da cidade, tentando estabelecer um plano de retorno dos treinamentos, pelo menos a utilização dos CTs, para não deixar os jogadores parados. Então, vamos ter que acompanhar, a gente está gravando esse podcast na terça-feira, então com certeza sábado a gente já vai saber se alguma decisão foi tomada diante dessa situação, mas que a situação de São Paulo é melhor do que a do Rio de Janeiro em quesito tanto sanitário quanto da perspectiva da volta do futebol é fato. Então vamos ter que aguardar nessa quarta-feira às 15 horas a reunião entre a prefeitura, os clubes de São Paulo e a federação para decidir as novas estratégias visando a volta do futebol paulista.
Boa, Brunão, agora a nossa última pauta aqui, podcast maravilhoso, muito informativo, que eu acho que a galera tá gostando demais, e a gente decidiu fazer realmente futebol internacional, futebol de outras perspectivas no nosso próximo podcast, que eu já convidei aqui no ar mesmo, mas semana que vem também a gente vai lançar um podcast só de futebol internacional, que também tem que vai dar muita discussão, muita coisa boa, tem muita notícia saindo, então a gente tem que ficar ligado bastante. Mas só para finalizar aqui mesmo nossa pauta, falar um pouquinho também sobre aqui o estado de Goiás, né, e tal, que o Bruno falou tanto do futebol de São Paulo, com muita propriedade de passagem. Cara, eu tô parecendo o Neto, cara, falando esse de passagem toda hora aqui.
Diga-se de passagem, não. Baita do comentarista.
Bom demais. Mas o futebol goiano aqui, ele tá, vamos dizer assim, um pouco movimentado, né, por causa das situações dos times. O Goiás, ele decidiu voltar. Na verdade, eu tenho que até começar com a notícia que o prefeito da cidade de Goiânia, o senhor Iris Rezende, ele concedeu, por decreto, que os treinamentos voltassem, né? Os treinamentos do time de futebol voltassem, mesmo sem perspectiva nenhuma de voltar o campeonato goiano, que está parado há mais de 3 meses. Então, assim, times que quiserem voltar, que lógico vão ser todos, né, por causa dos seus atletas, por causa do físico dos seus atletas e tudo mais, optem a voltar. Então, o que acontece? O Goiás, por incrível que pareça, teve 8 casos confirmados de Covid no seu elenco, no elenco, né, na sua equipe, né, e eles decidiram voltar na última sexta-feira aos treinos. Lógico, as devidas cautelas, tudo mais que todo mundo já sabe, treinos escalonados, com ocupação mínima de espaço, não utilização de academias e refeitório, tudo mais, todo esse que já é de praxe. Mas e é um time, vamos dizer assim, um time grande no cenário nacional, o Goiás, né, e tá sofrendo com essas coisas do Covid. O Atlético Goianiense aqui também voltou aos treinamentos sem a devida autorização das autoridades políticas e sanitárias aqui um tempo atrás, voltou, treinou, teve a atenção chamada pelo governador e tudo mais. Depois, com, ainda bem, graças a Deus, eles não tiveram nenhum caso confirmado de Covid, estão treinando normalmente. E o Vila Nova aqui, que está na Série C, que vai voltar aos treinamentos dia 16, está previsto para voltar dia 16, não demonstrou ainda protocolo direito, quase. Eles dizem que estão todos corretos, todos certos. Mas ainda vamos fazer os testes para ver se o clube está tudo correto, se não tem nenhum caso. Dispensou jogadores titulares do time, vocês não são até a paralisação, lateral, meio de campo. É engraçado, é impressionante. E nisso o futebol goiano está nessa, né? Então não sabe quando vai voltar o campeonato, igual em São Paulo sabe quando vai voltar o campeonato. Os times estão lá dando dívida aqui, todo mundo mal. Até que os clubes da Série C também, Série C e Série D, pediram aquela ajuda um tempo atrás para a CBF. A CBF falou assim: não, eu vou ajudar. A turma falou assim: não, eu vou ajudar, pode deixar. Eu vou distribuir, ou até de rir, tá? Eu vou distribuir 19 milhões para 140 clubes. 140 clubes entre Série D, Série C e campeonato feminino. Futebol também, as outras divisões. Cara, 19 milhões para 140 times, cara. Eles fizeram a petição, os times desses times que eu falei, eles fizeram a petição à CBF pedindo, no mínimo, uma ajuda, vamos assim dizer, simbólica para a CBF, porque, cara, a arrecadação da CBF no último período de 2019 foi algo recorde. Eles tiveram a arrecadação de incríveis, eu não estou brincando, de incríveis 1 bilhão de reais. Para ser mais exato, 1 bilhão 200 e poucos milhões de reais. Tipo assim, é uma coisa absurda, sabe? Absurda. Então, tipo assim, e a entidade máxima do futebol brasileiro deu essa irrisória ajuda de 19 milhões para os clubes, né? Então, assim...
Dá aproximadamente 136 mil reais para cada clube. É tipo exatamente. Assim, se os caras voltarem, se for um clube do Rio de Janeiro, voltar, perde 50 mil já...
Exatamente.
Na multa. Exatamente.
É no mínimo desesperador essa situação, mas é isso que temos, né?
Bom... diante dessa situação que a gente, né, pra não terminar nesse baixo astral, que a situação é meio desesperadora, né, óbvio, tá todo mundo preocupado com, né, a questão sanitária, a gente tá aqui falando sobre futebol, tentando trazer, né, alguma coisa pra divertir nesse momento que tá todo mundo buscando entretenimento, né, as lives estão fazendo sucesso, criadores de conteúdo surgindo que nem a gente. E então, fica o convite para o próximo podcast sobre o futebol internacional e o coronavírus, que inclusive todas as ligas estão, né, as que não foram canceladas, claro, se bem que tem umas que estão querendo voltar atrás nessa decisão. Todas as ligas, as maiores ligas do futebol mundial, estão para retornar ainda nesse mês de junho, né? Nesse final de semana a gente vai ter a volta da La Liga, então a gente vai discutir bastante sobre o futebol internacional no próximo podcast, então vai ter futebol pra gente assistir. Tamo voltando e segura nós.
É isso, Brunão. Muitíssimo obrigado. Vamos deixar esses relances de curiosidade pra audiência, pra galera aqui, eles assistirem a gente no próximo podcast, que sai semana que vem também. Esse que a gente tá fazendo sai agora essa semana. Vai lançar aí no domingo da semana do dia 13, dia 12, dia 13, por aí, de junho, e no próximo podcast também do Futebol Internacional. Mais uma vez eu queria agradecer a presença do meu amigo aqui, Bruno, de verdade, de coração, obrigado mesmo, gente. Vão lá no canal dele, vão lá na página dele, Fita com a 7, não esquece, é fácil. O cara tem um conteúdo muito bom, muito bem aprofundado, muito bem averiguado, que eu não tô falando isso aqui por qualquer outra coisa não, é porque o cara realmente faz um trabalho muito bom. E é isso, gente, obrigado de verdade. Me siga também nas redes sociais, deixo no meu Instagram pessoal, Lucas Franca, @LucasFranca, no Twitter, deixa que eu deixo também, no podcast aqui, siga a gente, clica no botãozinho de seguir, porque vocês não vão perder nada, isso aqui é de graça, a gente faz com o maior amor para levar o conteúdo melhor apurado para vocês. Então é isso. Bruno, fica com você as considerações finais. Foi de muito proveito esse podcast aqui. Estou esperando para a próxima, viu, irmão?
Eu que agradeço. Eu fico até muito feliz com o convite, a parceria que a gente firmou logo que a gente se conheceu por conta do curso, né? Do Entrando no Jogo. Agradecer também a oportunidade que o Gustavo Berton tá dando. Se não fosse ele ter o curso, talvez a gente nunca se conheceria. Eu em São Paulo, o Lucas em Goiânia, sabe? A gente trazendo, confirmando a parceria. A gente logo criou as páginas assim, muito, muito próximas, né, as datas, então,
exatamente,
meio que são páginas irmãs,
né? Uhum.
São páginas irmãs, assim, nosso conteúdo, nossa forma de escrever é diferente, mas ao mesmo tempo a gente tem uma paixão que nos une, que é pelo esporte, que é por trazer, fazer conteúdo, esse podcast aqui, vão ter outros mais, a gente escreve, a gente faz os posts no Instagram, tenta trazer tanto, né, coisas que retomam coisas antes da pandemia, né, quanto notícias. Então, tem bastante conteúdo para quem realmente gosta de esporte, para quem não necessariamente gosta, ou pelo menos tem o mínimo de interesse, quer aprender um pouco mais. A gente, assim, eu falo por mim, eu desde que eu me entendo por gente, eu sou fanático por esporte, né, coisa, aquela, né, coisa de brasileiro, né? Futebol tá nas raízes, mas a gente gosta de acompanhar tudo, é Olimpíadas, então... Fica o agradecimento geral, sigam nas redes sociais, arroba deixa que eu deixo, arroba Finta com a Sete, nossas páginas irmãs, estamos sempre se divulgando. Tem o meu parceiro também, mandar um salve para ele que não pôde participar hoje, mas numa próxima oportunidade com certeza virá, que é o Cauê, tá me ajudando bastante com a página. Ele é lá do Rio Grande do Sul, então essa conexão Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiânia, segue muito forte. Um abração para todo mundo, espero que tenham curtido e semana que vem tem mais.
É isso, galera. Então, muitíssimo obrigado pra vocês até aqui agora. E falou!